Muito obrigada, senhor presidente. Penso que o que nos traz à tribuna hoje, todos nós, é nosso desejo e a nossa decisão também de mostrar nossa indignação acerca do acontecido durante a abertura da Copa do Mundo, desses que são os jogos ou a competição que mais mobiliza mentes, corações no mundo inteiro. Mas antes de abordar este assunto, senhor presidente, eu quero fazer dois registros. O primeiro registro é que encaminho a Vossa Excelência, encaminho à mesa, um voto para que seja inserido na ata, um voto de congratulações e aplausos à senhora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, que é a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal Militar, o STM. E bem como que seja encaminhada essa a ela própria e a todos os membros do Tribunal do Superior Tribunal Militar. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, senhor presidente, é a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal Militar em 206 anos de existência deste tribunal. Doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, Maria Elizabeth, 54 anos, foi indicada ao Superior Tribunal Militar no ano de 2007. No ano passado, no ano de 2013, ela foi eleita como vice-presidente da Corte para o biênio 2013-2005. Agora, ela substitui o seu presidente general de Exército, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, que se aposentou. Maria Elizabeth ressalta a importância da presença das mulheres nas Forças Armadas e afirma que o empoderamento feminino aperfeiçoa a República. Entre aspas, uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta, disse ela no momento da sua posse. Eu faço esse registro apresentando esse voto de aplausos, de congratulações, porque vejo no ato em que ela assumiu esse cargo de tamanha importância, relevância, em 206 anos, a primeira mulher a assumir este cargo, ou seja, a presidir o Superior Tribunal Militar, ela não apenas assume falando na democracia, falando no fortalecimento do processo democrático, na questão da defesa, da segurança nacional, mas abordando, inclusive, assuntos de gênero, ou seja, dizendo de forma textual que a democracia não se completa sem que haja o empoderamento das mulheres. Isso é muito importante, porque, no geral, o que nós assistimos em nosso país, senhor presidente, é o fato de que algumas mulheres, e que bom que hoje são apenas algumas, porque a maioria, eu incluo a própria presidente Dilma nessa maioria, nossa querida presidenta, a maioria hoje já tem clareza de que quando assume cargos de relevância, cargos de direção, cargos importantes nesse país, que é preciso que utilizem também a sua posição de destaque para incentivar, para ajudar na luta das mulheres, para que possamos construir uma sociedade mais igual. Então, encaminho, senador Suplicy, à mesa esse requerimento solicitando a inserção na ata de voto de congratulações e aplausos a Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. O segundo registro que eu quero fazer é que amanhã...
Permita.
Pois não?
Permita.
Pois não, senador.
Solidarizar-me com você, excelência. Eu fiz questão de também assinar a iniciativa em que faz um voto de congratulações e aplausos à ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, que agora assume a presidência do Superior Tribunal Militar, e ainda mais pela maneira como ela, de forma tão bela, assertiva, ponderou, conforme Vossa Excelência salientou, a importância da igualdade entre todas as pessoas, todos os gêneros, e, inclusive, ponderou que o Estado não pode admitir qualquer tipo de discriminação, inclusive no que diz respeito ao comportamento de qualquer pessoa, de gênero. Ela ponderou que devem, inclusive, as pessoas que, porventura, sejam homossexuais, serem tratadas com todo respeito e igualdade, no âmbito das Forças Armadas. Mas ela, eu a conheço bem, ela, há algum tempo atrás, quando lecionava aqui nas universidades de Brasília, convidou-me para fazer palestras para os seus alunos. Então, tenho assim uma grande afinidade com a ministra Maria Elizabeth. Sinto muito não ter podido estar aqui segunda-feira na sua posse, mas eu tenho o mesmo entusiasmo e por isso assinei o seu requerimento de aplausos à doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira.
E tenho certeza, senador Suplicy, que todos os parlamentares que aqui estivessem, certamente todos, assinariam, porque, repito, não apenas uma mulher de muita competência, capacidade, como Vossa Excelência bem registra, mas uma mulher que nos 206 anos, a primeira, assume esse cargo de tamanha relevância, que é a presidência do Tribunal Superior Militar. Mas o segundo registro que faço, senhor presidente, é que amanhã, dia 19, Chico Buarque de Holanda completará 70 anos de idade. É uma outra figura que tem sido importante em nosso país, porque, através de seus versos, das suas belas canções, tem cantado e tem falado muito da liberdade, tem falado muito da democracia. Inclusive, tem em mãos aqui um dos seus posts feito em seu Facebook, em seu Twitter, ou seja, nas suas mídias sociais, em que ele registra com muita ênfase, com muito entusiasmo, os avanços conquistados no Brasil nessa última década. E faz isso de forma quase poética, falando que passamos de um regime ditatorial, que era o que marcava, inclusive, grande parte da década de 80, ou quase que a totalidade, para um governo efetivamente comprometido. Analisa que, na última década, foram muitos os avanços políticos, avanços econômicos, avanços sociais no Brasil, dizendo, por exemplo, que, entre esses avanços, ele destaca que não temos mais uma coleira nos ligando aos Estados Unidos, não estamos mais sob o comando também do Fundo Monetário Internacional, que o nosso país foi elevado à sexta economia do mundo, fazendo que o PIB saltasse de 1 para mais de 2,4 trilhões em uma década. 50 milhões de brasileiros saíram da pobreza, uma nova classe média de mais de 100 milhões foi criada, com emprego, renda, carteira assinada, enfim, avanços que ele considera extraordinários, senhor presidente, e dizendo que não reconhece isso, aqueles que têm talvez uma saudade de um passado classificado por ele como um passado medíocre. Então, quero aqui também encaminhar a Vossa Excelência para que inclua nos anais dessa casa as parabenizações a Chico Buarque por ser esse homem que tem um coração do tamanho do Brasil e consegue cantar a democracia, a beleza, a solidariedade que sempre deve existir entre os povos e principalmente aqui no nosso país. Então, desejar a ele sucesso, uma vida longa ainda, que continue produzindo tanta beleza, tanta arte como vem produzindo para o nosso país. Mas, senhor presidente,
mais uma vez, só quero solidarizar-me ao seu belo cumprimento ao Chico Buarque, que tão bem expressa o sentimento mais legítimo pela liberdade e pela democracia do povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência.
E nós assinaremos juntos também um voto de parabenizações que já está chegando aqui no plenário. O gabinete está produzindo, o senador Cristóvão Buarque também assinará, já está sendo produzido, assinaremos juntos, não é? Penso que é uma data, a imprensa já vem registrando há alguns dias e nós aqui também devemos registrar com todo entusiasmo. Mas, senhor presidente, eu quero lembrar aqui que a última sessão ocorrida nessa casa aconteceu na última quinta-feira. Na última quinta-feira, véspera da abertura da Copa do Mundo, ou seja, dia 11. E eu fiz questão de vir a essa tribuna fazer um pronunciamento falando da Copa do Mundo, porque estávamos na véspera da abertura desse grande evento. E fui brindada, senador Suplicy, com um belo aparte de Vossa Excelência, que me fez ver, inclusive, o que eu não estava vendo, falando, mas não enxergando, que falava com muito entusiasmo desse evento, mas com entusiasmo ainda maior quando me referia à minha cidade de Manaus, por ser uma das 12 sedes da Copa do Mundo. E faço questão de vir, após a abertura, o transcorrer de alguns dias de jogos, aliás, belos jogos, acabamos de assistir um jogo quase que dramático, mas um belo jogo entre a Austrália e Holanda, Holanda que deu aquele show na sua primeira partida e que quase perde para a Austrália hoje, foram 3-2. Ou seja, um campeonato, uma competição que não apenas vem brindando os brasileiros, as brasileiras, mas o mundo inteiro, com belas partidas e ousadas partidas de futebol, mas que tem se destacado pela organização, pela capacidade, como tantos oradores que me antecederam falaram a respeito disso, senhor presidente. Mas hoje eu quero dizer que nessa primeira sessão, após o início do campeonato, eu me somo a Vossa Excelência, me somo a todos os oradores que passaram por essa tribuna repudiando o que vem acontecendo, o que aconteceu com a nossa presidenta durante o evento de abertura. Mas antes, me somo àqueles...
Eu falei energia intelectual, a energia política. O Anderson, a gente não fala de outra coisa, a não ser da Copa do Futebol. Véspera de uma eleição presidencial e os nossos candidatos estão em casa assistindo o jogo de futebol, sem dizer para que é que eles querem ser candidatos. E nós aqui, num vazio imenso, vamos fazer agora, como eu sempre defendi, 2022, porque é o segundo centenário da independência, ou não fazer, ou fazer de uma maneira mais austera do ponto de vista do tempo. Eu vou continuo achando, dando certo, como tudo indica que vai dar, eu mesmo nunca duvidei, ainda assim, nós fizemos um erro de prioridades ao fazer essa Copa aqui. Uma prova disso é o que a senhora falou aí, de repente, no meio da sua fala, de que o Pelé não conseguiu chegar a tempo de assistir o jogo. Não foi por causa da Copa, é porque o trânsito em São Paulo hoje, e em qualquer cidade grande desse país, é impossível de ser vencido. Isso é prova de um esgotamento de dois modelos que se ligam. O modelo urbano brasileiro se esgotou. Nós temos que procurar uma outra concepção para distribuir a população, a demografia brasileira, prestigiando as menores cidades, as cidades de porte médio, e o fracasso de uma indústria que se baseia na indústria automobilística. Não tem futuro a indústria automobilística privada. Ela precisa se reorientar para produzir outras coisas. Como nos Estados Unidos, na guerra, a indústria não fez um automóvel, fez tanque de guerra. Aqui, felizmente, a gente não precisa de tanque de guerra. Pode fazer ônibus, pode fazer ambulâncias, pode fazer transportes urbanos. Mas, em vez de estar pensando nisso, nós estamos pensando que Pelé perdeu o primeiro tempo do jogo. Na verdade, todos os dias são dezenas de milhões que perdem, não é o primeiro tempo do jogo. Perde ao jantar com a família. Perde a chegar no hospital na hora de dar à luz. Perde é não chegar em tempo de visitar uma pessoa, ou de namorar, ou atrasado para o trabalho. E nós não estamos discutindo isso. Não estamos. E em parte não estamos, porque as energias brasileiras, e eu não falo da financeira, não. Eu falo dessa energia maravilhosa que é do cérebro e da militância política aqui dentro. Eu vou continuar pensando que, dando certo, como tudo indica, mesmo assim foi um equívoco. Nem sempre equívoco leva a fracasso. Equívoco, muitas vezes, leva a sucesso no instante, mas que se vê ao longo do tempo, numa análise mais cuidadosa, que não foi uma opção correta, embora não seja equívoco. Dito isso, eu quero falar do Chico. Enquanto a senhora falava aí, eu estava me lembrando, eu creio que que a nossa pátria é a nossa geração. Nossa pátria é o nosso país, é a nossa cidade, é a nossa região, é o nosso estado, mas é também a nossa geração. E se eu tenho orgulho da minha pátria Brasil, eu tenho um profundo orgulho é da minha pátria geração, em que tem um nome com Chico Buarque, que faz 70 anos quase que na mesma época que um Sebastião Salgado, que um Caetano Veloso e alguns outros que, de repente, não sei como a natureza fez que se concentrasse naquele 1944, 42 a 46, aquele intervalo de tempo da geração dos setentinhas, ou quase, ou pouco depois dos setentinhas, que eu tenho orgulho de fazer também, com poucas semanas de diferença para eles, e que é uma geração que me orgulha.
Eu ia registrar isso, faltava citar Vossa Excelência nessa geração
eu
também.
Eu fico muito feliz de fazer parte dessa geração que deu não só o que o Caetano falou, porque aí foi com outras gerações também, não foi só essa. A mudança política do Brasil não foi essa geração, foram outras também juntas, mas que deram essa coisa maravilhosa que é a arte brasileira feita por eles, especialmente na área da música. Eu fico muito feliz que a senhora tenha trazido o nome, que tenha permitido que eu assine um manifesto, uma menção de apoio, de congraçamento, de alegria pelos 70 anos desse que certamente ficará como um dos maiores brasileiros do século XX, que é o nosso Chico Buarque.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência em relação ao que se refere a Chico Buarque, assina embaixo. E Vossa Excelência também tem a felicidade de ser não só de uma geração, mas de uma geração que muito deu e continua dando ao Brasil, contribuindo. E nessa direção quero cumprimentá-lo pela forma como Vossa Excelência, não agora, mas de muito faz a crítica de forma respeitosa. Que bom que todas as críticas fossem nesse tom e nesse nível, senador. Que bom que fosse, mas a maioria delas não é assim. A maioria delas é uma mera crítica política, uma crítica, eu já concluo, senador, uma crítica destrutiva e não construtiva. E eu aprendi desde menina que críticas são importantes e bem-vindas, mas todas devam ser construtivas. E Vossa Excelência tem essa capacidade. Então, de uma forma serena, eu ouso, mais uma vez, me colocar do outro lado, em relação à opinião de Vossa Excelência, abordando, inclusive, os aspectos. Eu concordo, inclusive, que até hoje se avalia muito as manifestações de junho do ano passado, fruto de quê? O despertar da Copa do Mundo, mas de quê? De um descontentamento de cidades brasileiras onde nós não somos capazes de nos mover. Seja Brasília, que é essa bela cidade planejada, não se anda. São Paulo, a maior metrópole, uma das maiores do mundo, não se anda. Manaus, lá no coração da floresta amazônica, que os estrangeiros têm chegado e têm tomado um susto, porque imaginavam que lá só era selva, mas uma cidade de 2 milhões de habitantes que também não se anda. Estou concluindo nesse tempo que Vossa Excelência me dá, a Copa trouxe a possibilidade desse debate. Em relação à prioridade ou não, futebol pelo povo sempre é visto como prioridade. Em 1986 foi a primeira vez que eu fui candidata a senador Cristóvão. Fui sem saber que seria, porque eu fui comunicada na véspera pela direção do meu partido, que me colocou candidata de um partido que estava ilegal até um ano antes, 1985, quando nós conquistamos a legalidade. Fui candidata para ajudar a divulgar uma legenda que passou anos e anos na ilegalidade, sendo alvo dos maiores absurdos que se dizia, inclusive, que comunista comia criancinha. E naquela época nós fazíamos a campanha, não era de 3, 4 meses, não era campanha de um ano inteiro, mas na Copa nós parávamos e não adiantava discutir nada. E fazíamos, inclusive, tabelinha da Copa para distribuir, que não era proibido, era permitido. Então, Copa é o que vive o povo, independente, é óbvio, sendo no Brasil a polêmica, ela é mais longa, mas a boa polêmica, a polêmica da educação, a polêmica da saúde, a polêmica do despertar. Vossa Excelência fala do modal de transporte, precisamos sim debater. Aliás, o vice-presidente norte-americano está no Brasil, veio assistir o jogo da Copa do Mundo, esteve com a presidenta Dilma e disse que vai abrir, inclusive, além de falar de espionagem, um monte de coisa, abrir os arquivos da época da ditadura, mas tem que abrir muito mais, porque muito do modelo da nossa economia vai por conta de uma imposição norte-americana, que inclusive o modal rodoviário e não ferroviário, que era o que deveríamos ter. Mas, enfim, acho que a Copa traz esse debate, não só o debate, traz também a possibilidade de algumas saídas. Então, eu agradeço muito, incorporo a parte, mesmo sendo discordante do meu pensamento, mas incorporo plenamente no meu pronunciamento e dizer que aqui venho para expressar a alegria daqueles que vivem lá no meio da floresta, que não são reconhecidos nem no Brasil, nem no mundo, e agora começam a ser vistos e, por isso, também a ser reconhecidos. E parabéns a Manaus, parabéns a nossa gente pelo belo espetáculo que está dando ao mundo inteiro, organizando muito bem a Copa do Mundo. E a Arena Amazônia lá estará, não só para shows, mas para futebol e, quem sabe, para ajudar a desenvolver o nosso futebol também, porque temos muitas indústrias, Samsung, Sony, todas fabricam lá. Todas ajudam o futebol de São Paulo. Vamos começar a ajudar também o futebol lá do nosso estado, do estado do Amazonas e toda a região norte. Obrigada, presidente.